Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:17 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Está começando o Gabriela Esportiva, telefone 3634-3222, Ilhéus. 6:17, Zé Maria. O Colo-Colo é o nono na classificação do Baianão 2025, né? Está na zona de rebaixamento. Vai enfrentar o Bahia. O próximo jogo do Colo-Colo é com o Bahia. O segundo jogo do Colo-Colo vai ser contra o Juazeirense, não é isso? Quais as possibilidades do Colo-Colo sair da zona do rebaixamento, se livrar da degola?
A situação é muito complicada, né? A situação é muito difícil. Eu não sei nem se a matemática vai ajudar nesse momento, porque ela sinaliza ali, vencendo os três jogos, entendeu? O Colo-Colo poderia sair, porque se vencer o Bahia domingo, que é um fato que raramente vai acontecer, pelo histórico e pela disparidade de investimentos em ambas as equipes, do elenco, o Colo-Colo, né, sequer sai da zona do rebaixamento, porque o Colo-Colo tem dois, iria para 5 pontos, né? Quem está então, ali tem três, iria 6 pontos, o Atlético já tem 7, então ele não sairia da zona do rebaixamento. A gente lembra que a Juazeirense faz um duelo contra o Atlético de Alagoinhas, entendeu? Equipes que têm 7 pontos, a diferença é 4, o Colo-Colo vencendo chegaria a 6, que eu, sinceramente, pelo perfil, pela análise que fiz já dos 6 jogos, não vejo o time com essa postura para ganhar de Bahia, não. Não está ganhando de equipes muito mais irregulares, imagine, do time do Bahia. Mas é uma situação tão ruim, gente, que a matemática na próxima rodada, se houver nova derrota, não vai haver mais nem jeito, nem matemática vai dar conta mais. Porque percebam aí os números, né? Um com 3, o outro com 2, são duas equipes numa competição já nivelada por baixo, numa competição de 30 jogos, quase metade, 14 empates, nem isso o Colo-Colo aproveitou, entendeu? E não conseguiu se superar enfrentando equipes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui da Jacuipense, que hoje aparece aí no visor como a melhor equipe do futebol do interior. Gente, se a gente for analisar fielmente, ao pé da balança, os jogos da Jacuipense alternam bons e maus momentos, né? É um elenco também muito irregular. É um campeonato, gente, nós perdemos uma oportunidade de ouro, Café. E vou dizer mais, exceto Bahia e Vitória, tudo pode acontecer lá no G4, na parte da frente da competição nos próximos 3 jogos.
O seu raciocínio também é parecido com o de Zé Maria?
Sim, não tem por que mudar, não. A onda é essa. O campeonato está fraco, péssimo de qualidade. No interior nós temos 8 equipes e ainda não tem aquela equipe, né, para dizer assim, não, essa daí está merecendo a campanha que está fazendo. Você vê, a Juazeirense está... é tida como a melhor, né, mandante, né? A melhor mandante. Mas não apresenta um futebol de regularidade. É como o Zé Maria falou, altos e baixos.
A Jacuipense.
É altos e baixos. Então ainda a gente não tem. A Juazeirense, que é um time que, né, montou um time forte para disputar a Copa do Nordeste, disputar o Baiano, também não vem mantendo uma regularidade em seus jogos. Você vê que perdeu para o Porto lá dentro por 2-0. O próprio Porto, oscila. O Jequié, né? Eu esperava mais desse Jequié no Campeonato Baiano, principalmente quando eu soube que o treinador lá era Betinho, né? E as contratações que o time fez.
O que a gente não entende, viu, Júlio, é que por muito menos, né? Jequié mudou técnico, Juazeirense mudou técnico. Nós tivemos 5 mudanças. Por que que seu Nilson, que até hoje não organizou o Colo-Colo, permanece no comando técnico do Colo-Colo? Essa é a pergunta que fica no ar. Vão tomar a decisão quando? Quando findar a primeira fase da competição, aí não tem mais jeito. Aí você não consegue motivar ninguém. Porque eu estou analisando aqui, porque 5 técnicos caíram, todos do interior. E nesses 5 técnicos que caíram, por muito pouco, equipes fizeram a troca. O Atlético trocou o treinador na estreia contra o Colo-Colo, não gostou do comportamento da equipe, tchau e benção. E o Colo-Colo faz 6 partidas, perde 4, entendeu? Empata 2, não ganha de ninguém e o técnico continua prestigiado, não dá para entender.
Então perde 3 e empata 3.
Perde 3 e empata 3. É porque aquele jogo foi tão ruim que ficou um sentimento de derrota, aquele empate. Porque entregar um empate, Fred, aos 45 do segundo tempo, quando apareceram na pequena área, as imagens estão aí. 3 atletas do Barcelona contra 2 defensores do Colo-Colo, tá de brincadeira. Não existe isso. Não existe isso.
E vou dizer mais,
viu? E outra coisa, viu? Me decepcionou o Cima. O primeiro gol, uma bolinha fraca, morreu lá no canto dele, caiu atrasado, não teve como fazer a defesa. No segundo gol, nossa, a falha dele foi grotesca. É como diz meu amigo Zé de Madar, um autêntico mão de quiabo, que não dá para sair e voltar, entendeu? Ficar indeciso. E resultado, Jean Lucas, que havia entrado há pouco na partida, tocou para o gol sem goleiro, que a bola cruzou. Toda pequena área, a bola é do goleiro.
Com aquele gesto que ele fez de sair, e aí quando ele volta, a zaga para, confiando que ele fosse estar no lance. E aí ele não vai, a zaga também não foi, porque viu que o goleiro estava na bola, acabou sobrando para Jean sozinho. Né? Um gol infantil, um cruzamento, que não foi um cruzamento. O cara que cruzou a bola do Barcelona, ele cruzou para ver o que que dava, ele chutou para dentro da área para ver o que que dava.
Nesses 6 jogos, gente, nós tivemos 5 zagueiros jogando no Colo-Colo. Eric, Dedé, Maldini, Bruno, nossa, aquele Bruno foi o pior dos 5. E Rafael, que foi o último agora, que fez zaga, entendeu? Que entrou como titular na equipe. 6 partidas, 5 zagueiros diferentes.
Muito bem, 7ª rodada, Fred Menezes, o Barcelona vai jogar com Jacuipense, né? Jacuipense e Barcelona, né? O Barcelona está na 6ª colocação e o Jacuipense no 2º.
Com 12 pontos. É o momento de subir na tabela, né? O Barcelona passou um sufoco grande contra o Colo-Colo, consegue empatar, né, ganhando 1 ponto. Claro, perdeu uma oportunidade também de subir muito e praticamente depois.
Ficar em terceiro, né, ali, né?
Jogou mal. Poderia ter perdido até por um placar um pouquinho mais dilatado, porque
3-1,
fez uma apresentação pífia, né? O time do Adriano. O Adriano escalou mal o time. Eu já disse isso aqui ontem também.
Sim,
porque
eu
Ramiro apostando. Não pode ser banco, entendeu? Desse meio-campo do Barcelona.
Eu não consigo entender.
Eu estava apostando, Zé Maria e Fred, desculpa, e Júlio, estava apostando que o Barcelona ia dar show naquele jogo, entendeu? O Barcelona, pelo afinco dos caras.
Pelo momento, mais exatamente. Tranquilo.
Eu não consigo entender, entendeu? O Ramiro está comendo banco nesse time do Barcelona. Eu acho que ele tem vaga naquele time ali, né?
Agora, a tabela, equipes, né? A tabela nos mostra uma realidade. Nessa competição nivelada por baixo, onde tudo pode acontecer, Barcelona tem 8. Se ganhar o jogo de domingo, gente, pode até entrar no G4.
Que vai a 11 pontos.
Vai a 11 pontos.
Aí empata com Bahia se ganhar e Porto também se
pois
ganhar.
Pois é, mas se classificam 4.
E o mais importante... Mas tem Vitória e Jacuipense com 12.
E o mais importante de tudo, o Barcelona.
Com Jacuipense. Jacuipense ficaria com 12, ele encostaria em Jacuipense.
Exatamente, ficaria com 11.
O Barcelona vencendo a Jacuipense, o mais importante de tudo também, ele já se livra do rebaixamento. Porque se ele perde esse jogo pro Colo-Colo.
Se ele quiser.
Ele já ia ficar na zona de perigo.
Se ele quiser pensar em classificação, ele tem que vencer a Jacuipense.
Pois é.
A Jacuipense, ele tem que vencer a Jacuipense. Porque aí ele iria para os dois últimos jogos, né? Do Barcelona contra o Bahia na oitava rodada. A parada é indigesta. Mas na última rodada o Barcelona jogaria em Porto Seguro, contra o Porto Seguro, num campo onde ele tem feito os seus jogos, entendeu? Já está acostumado, conhece. Já conhece o gramado. Então ele, se ele não vencer a Jacuipense, ele dificilmente vai conseguir o feito do ano passado.
Verdade. Muito bem, pessoal. 6:27.
Gabriela Esportiva.
Vamos ao Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, o Fluminense venceu o Vasco de virada por 2-1 no estádio Mané Garrincha, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Coutinho abriu o placar para o Cruz Maltino, enquanto Thiago Silva e Cano anotaram para o tricolor carioca. Com a vitória, o Fluminense subiu para a sexta colocação na tabela e entrou na briga por uma vaga nas semifinais da competição, com 10 pontos. Já o Vasco permanece na terceira colocação com 13 pontos. Está com fé nesse time do Vasco, Zé Maria, para a temporada 2025?
Essa pergunta sua é dificílima de responder, porque o Vasco sobe feito um foguete, desce feito uma flecha, entendeu? Não mantém regularidade. No jogo de ontem, o que me surpreendeu foi o segundo tempo do Fluminense. Ontem foi outro, Fred. Seu time ontem teve uma postura dentro de campo e conseguiu vencer o jogo, de virada. Então, foi um Fluminense muito superior, de melhor qualidade, mais ofensivo, com mais intensidade. Eu acho que o placar fez justiça ontem ao comportamento da equipe do Fluminense e o Vasco. Entendeu? Percebeu em determinado momento do jogo que o jogo já estava definido. Não tinha mais nem aquele poder de reação, não teve nem aquela coisa de ir até o último minuto do desconto, entendeu? A possibilidade de surgir um gol. Não, o Fluminense muito seguro. Gostei muito do lateral esquerdo, acho que não é um jogador brasileiro do Fluminense, muito franzino, mas um marcador bom, porque o potencial do Vasco, o Vasco só tem uma força, é o lado direito de campo, do Vasco da Gama, é o ponto forte do time do Vasco, porque o Piton hoje raramente chega, e quando chega, é aquelas bolas alçadas na área, entendeu? Que o Vegetti, coitado, tem que tentar alcançar uma bola daquela. O cruzamento, às vezes, é muito irregular, não ajuda muito. Para resumir, seu time mereceu vencer o jogo de ontem, teve uma outra postura ontem.
E Fred vinha falando já da situação do Fluminense, Fluminense, ele balançava a cabeça.
Ontem o Fluminense fez um bom jogo, talvez o melhor na pré-temporada do ano, pré-temporada está cedo ainda, poucos jogos, mas ontem o Fluminense mostrou que pode brigar com as equipes aí, claro, não as grandes equipes, mas com Vasco, com Botafogo, com essas equipes aí que estão no mesmo patamar, na verdade, Ontem o que me surpreendeu, primeiro, foi o jogo de Riquelme. Eu sei que Riquelme é uma das grandes esperanças do futebol carioca, já foi campeão agora sub-20, se eu não me engano, contra o Palmeiras numa final, Fluminense. Então, um jogador que está subindo, muito jovem, e ele fez um jogo que me lembrou muito o próprio Estevão do Palmeiras, joga pela ponta direita, mas traz a bola muito para o meio e bate de fora. Claro que precisa ganhar muita cancha ainda, mas ele foi um jogador assim no ataque. Agora tem o seguinte, tem também o Canóbio, que briga e corre o jogo inteiro.
Esse Canóbio trouxe mais
marcação na saída de bola,
velocidade, do ataque, também, vontade, motivação. Caindo sempre pelo lado esquerdo. do ataque do Fluminense, bem lembrado. Gostei também daquele jogador Hércules,
o volante que foi contratado,
esse agora Hércules, contratado. Não, será que seria o Hércules que jogava o ano passado no Fortaleza?
É ele mesmo.
Bom jogador. Foi uma boa contratação.
Foi, com certeza. É a primeira derrota do Vasco na competição, né? A primeira derrota. E o Vasco perde, acho.
Porque também é o primeiro clássico, viu? Filho? Só jogou contra os times modestos.
Vamos pensar positivo, Zé Maria.
Sim.
E o Vasco perdeu a chance de ficar isolado lá na liderança,
sim,
né?
Sim, perdeu.
Mas o Carille, ele assumiu a culpa. Ele disse que a culpa é dele, né? Ele assumiu aí a culpa da derrota de ontem, né? Ele disse que a ideia era encher o campo do adversário, né? No primeiro gol deles, né? Ele disse que estávamos com o campo ofensivo, circulamos errado, fizemos a falta e sofremos o gol, né? O Carille
circulou errado mesmo, né? E perdeu bolas que proporcionaram contra-ataques, aquele Arias, né? O
sim,
Arias.
Sim.
Esse rapaz, esse atacante aí, entendeu? É um dos mais importantes do momento do futebol nacional,
é verdade,
rapaz.
É verdade.
Esse é um jogador de uma habilidade impressionante.
E estabilidade.
E outra coisa, joga no lado esquerdo, joga no lado direito, entendeu?
Não para.
É um jogador ousado, não tem medo, parte pra cima. O Fluminense cresceu.
Mantém uma regularidade.
Ele, inclusive, com todos os defeitos do Fluminense.
Acho que ele é colombiano, né?
Ele é colombiano. Isso. Inclusive, seleção da
agora,
Colômbia, já jogando de titular.
Vou dizer uma coisa. Você fez a pergunta, Zé Maria, se ele estava acreditando no Vasco. Eu acho que Vasco e Fluminense ainda...
Eu estava acreditando no Vasco pela situação que o Fluminense estava passando. É. Né?
Sim.
Na competição.
Eu achei, inclusive, que o Fluminense não ia...
E falamos ontem off aqui que o Fluminense talvez não ganhasse esse jogo.
E tinha até procedência, porque futebol é momento. Né?
Viu? Uhum. Olhando para o futebol estadual, eu acho que o Vasco ainda dá para gastar. Agora, se a gente voltar e olhar para nível nacional, Vasco e Fluminense estão muito aquém de alguns times... Também, como Flamengo, Cruzeiro, Botafogo.
Compara, né,
não.
A estrutura do Flamengo, o dinheiro que o Flamengo tem hoje.
Mas não estou falando só de Flamengo, não. Estou falando de outras equipes também. E estou falando aqui que o Vasco tem que procurar melhorar, porque não é toda hora que a bola bate na trave.
O campeonato, estadual, vejam por exemplo, né, o Flamengo está numa situação tão privilegiada que ontem usou uma equipe alternativa, né? Recheado aí de meninos e deu um chocolate.
Vamos chegar lá, peraí, 6h34.
Gabriela Esportiva.
O Flamengo é o líder momentâneo do Campeonato Carioca, Zé Maria, né? Na noite desta quarta-feira, o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0 com show de Arrascaeta pela oitava rodada. A partida marcou a estreia de Danilo na defesa rubro-negra. O camisa 13, que atuou por alguns minutos na Supercopa do Brasil, foi titular pela primeira vez com a camisa da nova equipe, né? E o defensor começou o jogo tendo trabalho. A Portuguesa assumiu a equipe flamenguista, né? Criando chances de perigo nos minutos iniciais. Aos poucos, porém, o Flamengo começou a ter controle da ação, Zé. Aos 36 minutos depois, né? Chance perdida por Arrascaeta, Juninho apareceu na pequena área para completar aí, né, o árbitro e abrir o placar.
É isso. O Flamengo tinha Arrascaeta em campo, mas estava recheado também de meninos, né? Juninho e companhia. E deu conta do recado. Só para finalizar, que é o que eu ia concluir no bloco anterior, o Vasco, entendeu? Vai brigar aí pelo Campeonato Carioca, porque está aproveitando esse momento de indecisão de Botafogo e de Fluminense, que não estão ainda com equipes regulares. Então o Vasco pode chegar a uma final de Campeonato Carioca.
Exatamente.
Entendeu? Com o Flamengo, porque ninguém decide o título sozinho. Mas o Vasco, gente, vai disputar o Campeonato Brasileiro, tentando buscar ali uma colocação para uma Copa Sul-Americana, entendeu? Nada muito ousado, mas uma coisa muito modesta.
Até porque...
Entendeu? Ali momentaneamente, no meio da tabela, essa é a realidade.
E a torcida
do Vasco tem consciência disso, né? Ainda bem que nós temos consciência disso. Agora, O Flamengo nos dá uma impressão de que ele avançou, que ele saltou na frente, né? Porque isso ficou muito evidente naquela final contra o Botafogo. Porque final é diferente. Ali está disputando um troféu, ali está disputando uma premiação. Usou o que tinha de melhor e passou, foi aprovado no teste, entendeu? E o time do Botafogo nos deixou uma impressão de que naquele jogo não tinha um banco com a mesma força da temporada passada.
Zé Maria, panela que muitos mexem não dá ponto, isso é dito e é certo, entendeu? A questão do Vasco é uma só, tem muito cacique para pouco índio. Flamengo chega com um quadro enxuto, com dinheiro em caixa e com uma pessoa só mandando no Flamengo. No Vasco é muita gente que manda. Então o Vasco sai as notícias aqui. Eu sou vascaíno, tô falando isso para vocês aqui, ó. Sai a notícia de que Pedrinho tá de olho em atleta tal. Aí quando vai ver, o Vasco não tem condições de comprar porque pediu muito. O Vasco vai ficar isso aí até o início do Campeonato Brasileiro. E é aquilo que vocês acabaram de dizer. O Vasco não tem time para disputar para ser campeão brasileiro. Não tem.
Não tem.
Ele tem dinheiro. Eu vou falar, quando começar a competição e as equipes se prepararem, essas que estão com dinheiro, com grana para gastar, né, outras que estão com safra, como é o Botafogo. Botafogo, o time foi todo desmontado e aí agora vamos ver o que é que vai acontecer agora, no início das competições, né? Campeonato Brasileiro e tal. Eu quero ver o que vai ser feito. Agora, o Vasco não tem estrutura hoje de dinheiro para fazer uma grande equipe para disputar um campeonato brasileiro para ser campeão. Me perdoe a equipe vascaína, eu amo o Vasco, sou torcedor, mas a realidade tem que ser dita, né? É o que vem sendo dito também, né, em questão do Colo-Colo. Zé Maria é torcedor do Colo-Colo, nós torcemos pelo que os times da região se deem bem, mas a questão, a realidade dos fatos não pode ser negada.
Ô Tony, eu acho que não só o Campeonato Carioca como o Campeonato Baiano, ele não é parâmetro para quase nada.
Sim,
né? Até não só o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o próprio Flamengo, ele não se apresenta com a sua maior força, né? Eles estão num momento diferente. Inclusive, eu acho que o Fluminense foi beneficiado quando ele faz uma partida contra o Vasco, que ele jogou com o Botafogo, que é praticamente o mesmo nível técnico, né? E aí ele, claro, se preparou melhor para pegar o Vasco, que vinha jogando com equipes inferiores o início do campeonato todo e pegou uma equipe um pouco mais forte tecnicamente.
Mas aí é que demonstra.
E aí acabou batendo de frente.
Aí até demonstra a realidade do Vasco.
Entendeu? E até pouco tempo estava liderando o campeonato Vasco.
O Vasco está em segundo lugar. E mesmo com essas equipes inferiores, teve partidas que o Vasco teve dificuldade, não conseguiu vencer o Volta Redonda. Entendeu? O Fluminense ontem fez um futebol diferente. Não sei, por coincidência até, tive a impressão, pelo menos na minha televisão, na TV que eu assisti o jogo, e futebol eu tenho um detalhe, eu só assisto partida de futebol sozinho, eu não gosto de assistir com gente não. Eu gosto de assistir sozinho porque você não se distrai, você percebe, você tem uma noção real do que aconteceu em campo. Me pareceu que até a torcida do Fluminense ontem foi maior, lá no estádio Mané Garrincha, entendeu? Porque
em Brasília,
porque a gente percebeu que ela jogou com um time também, entendeu? Ótimo, porque Mano Menezes estava devendo uma exibição, entendeu? Desta natureza. Então, é um Fluminense ontem que suas peças tradicionais funcionaram bem, né? Com o que tem de mais experiente no seu grupo e com as peças novas que entraram e deram um detalhe muito positivo, né? Agora, Café, quando você for fazer perspectivas, né, de competições, quando começar a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, aí é uma outra situação. Aí quem não tiver elenco, entendeu, vai ficar pelo caminho. Aliás, sobre Copa Sul-Americana, essa é uma opinião minha, pessoal, é a minha maior expectativa, é ver o Vitória na Copa Sul-Americana. Porque é o melhor trabalho dos últimos anos feito num time também sem dinheiro. Não é só o Vasco que tem dinheiro, não, que não tem dinheiro. O Vitória também não tem dinheiro, mas a gestão do Vitória é diferente, é positiva. Esse Fábio Mota, entendeu? Está fazendo uma reformulação no time do Vitória.
Vamos entrar no comercial, mas quando eu comecei a falar, eu disse justamente isso, né, Júlio e Fred, que panelas que muitos mexem, não dá, mexe, não dá ponto. É a questão do Vasco. A gente sabe a história do Vasco, né? Então fica difícil trabalhar.
E o Vasco perdeu muito tempo com essa SAF aí enganosa, né?
Uhum.
E que quando saiu deixou o Vasco numa situação complicada. O Pedrinho foi até corajoso,
sim, corajoso,
em colocar o nome dele para disputar a eleição e assumir a presidência do Vasco, né? E no, na época que ele assumiu, ele não podia se meter em nada no futebol do Vasco, porque até então a 77 ainda estava no comando. Só depois que ele conseguiu aí judicialmente derrubar essa SAF, ele conseguiu entrar no futebol, mas não tem dinheiro e não consegue trazer patrocinadores.
As peças, e as peças principais, né,
para poder investir no
Vamos
time.
Vamos para faturar e voltamos daqui a pouco. 6h42.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, as informações do esporte no Brasil e no mundo, no oferecimento do Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus. Muito bem, Zé Maria, Corinthians se reúne com clubes dos Estados Unidos, né? E confia em permanência de Thales Magno até o final do ano, Zé.
Chegou, mostrou uma intensidade diferente, deu qualidade ao time do Corinthians, né? Corinthians consegue se superar, porque é um furacão, né, de problemas, de falta de recursos também. É um gigante.
É extra-campo, né, Zé?
É um gigante com caixa vazio, a verdade é essa. Mas consegue se superar essa luta dessa torcida? Claro que não vai chegar àquele patamar dos 700 milhões nunca. Sim. Mas já levantaram mais de 36 milhões de reais. Isso a gente não viu torcida nenhuma no país a fazer isso, entendeu?
Não, muito dinheiro.
Pelo menos está amortizando os juros, né? Porque estamos falando de quê? De uma dívida de um estádio de mais de 700 milhões de reais. Né? Mas o time dentro de campo, com esse Augusto, ele não passa confiança, né? Ele não fala coisa com coisa. Né? Mas, pelo menos, o time consegue ter resultados dentro de campo. Né? O time conseguiu sair da zona do rebaixamento ano passado, até encerrou a competição nacional de forma surpreendente. E agora tem um bom começo também nesse campeonato paulista, né? Então, agora, tem uma torcida muito fiel. Os jogos do Corinthians aí, em média, Fred, 40 mil torcedores pagantes no estádio. Isso consegue ajudar e quebrar qualquer crise financeira.
Sem dúvidas aí. Tem mais, né? Eu acho que a torcida leva o jogador, mesmo com essas dificuldades aí, por conta, né, do setor financeiro, mas o jogador continua dentro de campo dando tudo. Né?
Agora, tem um detalhe, é uma torcida que fiscaliza, é uma torcida que bate em jogador, que invade motel, acompanha o extracampo do atleta que joga no Corinthians. Ele não tem vida tranquila, não.
Mas eu acho, o que eu estou falando aqui, querendo dizer, Zé, é que o jogador, apesar que a gente não vê isso em outras equipes no Brasil, e a gente observa muito isso no Corinthians, que é que o atleta que joga no Corinthians, apesar de todas as dificuldades, às vezes até atraso de salário, isso e aquilo, ele continua dando tudo em campo. por conta da própria torcida, que exige isso. A vibração da
torcida exige. Mas ele sabe também que, como o Zé Maria falou, a torcida do Corinthians, ela não dá mole para jogador. Para você ter ideia, quando o Roberto Carlos voltou do futebol da Europa, que veio pro Corinthians, que Ronaldo também voltou, né? Roberto Carlos saiu do Corinthians por quê? Você sabe por que ele saiu do Corinthians?
Não, conte aí pra gente.
Ele sabe que apanhou da torcida. E Ronaldo, com medo de apanhar, porque estava sendo pressionado na época também, também saiu de fininho.
Antes de ter um problema grave,
ele então saiu. A torcida do Corinthians, ela apoia, ela incentiva, mas ela fiscaliza, ela chega junto.
Agora, sobre a pergunta do Café, esse Thales Magno, né? É que ele não tá muito lembrado.
Tá vendo o Vasco.
Precisa tomar. Já é isso que eu ia dizer.
Mas cafezinho. Ele do Corinthians não é o mesmo jogador do
Thales
Vasco.
Foi revelado pelo próprio Vasco. Ele saiu para o futebol, para o futebol europeu. Ele sempre foi um jogador diferente, né? Mas passa nesse momento, melhor momento dele no futebol aqui no país, é no time do Corinthians.
Quando ele surgiu no Vasco, ele surgiu. Ele estourou, mas depois ele machucou o joelho e ficou um bom tempo afastado.
Se você tomar suco de pitanga, sua memória se fortalece.
Quando ele voltou. Suco de pitanga é um suco muito específico, né? E é direcionado a uma...
A uns eventos? Tem evento?
A umas pessoas especiais. Vamos lá falar do Campeonato Paulista. Ontem a sétima rodada aconteceu, o campeonato abriu a sétima rodada ontem. Noroeste 1, Ponte Preta 2, São Paulo goleou Mirassol, Maria. 4-1 São Paulo.
Você vê, né? Goleou o Caçulinha, né?
Do Brasileirão,
que reforçou seu elenco, né?
E a estreia do Neymar, 1-1, né?
Eu gostei da estreia do Neymar e apanhou muito, viu? Nossa, mano. Apanhou
ele
demais.
Mais viu? Do que ele vem sofrendo lá fora.
Agora não fez uma. Claro, não tem entrosamento nenhum, né, Júlio? Tá chegando agora. Teve.
Foi uma abertura, foi
nenhuma semana.
Foi uma jogada inaugural, né?
Mas conduziu bem a bola, entendeu? Eu acho que ele vai ajudar o Santos, sim.
Neymar é craque. 6:55.
Gabriela Esportiva.
6:55, Fred Menezes, o Pipe Pro 2025. Não teve baterias nesta quinta-feira, viu? Como esperado, as condições aí para o SUF pioraram no palco aí da etapa havaiana e a WSL deu folga para os atletas. Que bom, hein?
Isso é natural, Tony. Essas etapas, elas dão início num dia e terminam em...
Se não dá onda,
eles cancelam e colocam para outro dia. Agora apertou um pouco. Que amanhã vai ter que ter o terceiro round amanhã, de qualquer forma, porque o campeonato finaliza no sábado, dia 8. Pode ser até que eles coloquem aí para o domingo também, porque é natural esperar aí um bom swell, né? Bons ventos para que as ondas façam acontecer o melhor surf, né? Para quem assiste, porque o esporte, esse esporte também, é entretenimento e a gente quer ver grandes ondas. Ondas, belas ondas, e os atletas despontando o seu melhor surf, né? Então a gente espera que os brasileiros irem bem. O Brasil, na verdade, agora a gente vai disputar e ainda tem 32 brigando, né, para isso, mas o Brasil está com 8 atletas. Agora na próxima etapa, 4 brasileiros vão se encontrar. Quer dizer, vão disputar aí Ítalo Ferreira e Groja, e Felipe Toledo também pega outro brasileiro. Mas, de qualquer forma, também nós estamos chegando lá, né, buscando chegar diminuindo o número de atletas, o Brasil chegar lá na frente e tentar disputar também aí essas finais do Lexus Pipe Pro.
Olha aí, o cara é bom de quadra e bom de surf também, né?
Com esse corpo aí, minha prancha não aguentava.
Não, o corpo até aguentava, porque a prancha, a gente compra a prancha. Você precisa entender que as pranchas são
fabricadas
individualmente pelo atleta, pela altura do atleta, pelo peso.
Pelo peso,
usado as quilhas, o formato da prancha, o tamanho da prancha,
para o que o atleta ele quer desenvolver.
A de então, julho tinha que ser
um atleta radical. Um atleta radical, a prancha é menor, por conta de fazerem esses voos aí aéreos e tal, como o Gabriel Medina. Uhum. Então, eles todos, cada um tem. Se eu tivesse aqui na entrevista que vocês fizeram a Jorge de Olivença,
sim,
eu ia perguntar isso a ele aí, para ele explicar a vocês aí, para os ouvintes, inclusive, do Gabriela
Esportiva. Não, já falou que a de Júlio César tem que ser a longboard. Né?
É longboard, a minha também.
6h58.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, ao que tudo indica, o período de trocas da NBA da temporada 2024-2025 tem sido o mais barulhento dos últimos anos, né? Depois da negociação polêmica envolvendo o Luka Doncic e o Anthony Davis, agora foi a vez da novela do ícone do Miami Heat, né? O Jimmy Butler chegar ao fim, né? De acordo com a ESPN americana, né? O ala irá jogar ao lado do astro Stephen Curry pelos Golden State Warriors.
Tony Café, você tá matando a pau aí no inglês, viu? Você foi muito feliz aí nessa chamada agora da NBA.
Ah.
Eu, inclusive, tenho que falar isso aqui para os ouvintes, para vocês aqui da mesa também, Tony Café. Porque quando eu falo em alguns jogadores do basquetebol americano, eu falo em jogadores, alguns assim, eu falo, o jogador espetacular, um jogador especial, uma estrela. Na verdade,
se Zé Maria jogasse basquete,
ou seria uma das estrelas, né?
Provavelmente. Mas qual a posição? Ia ser o pivô? Pivô?
Não, aí tem que ser armador. Tamanho só para armador. Não dá nem para ala, nem para pivô.
Então dá para ficar com o pé do ar.
Não, ele fica longe. Aí ele tem que ficar longe. Tony Café, Jimmy Butler é um jogador também espetacular.
Uhum.
Seleção norte-americana. Então, quando eu falo aqui seleção norte-americana, que é jogador... É tipo o que a gente viu aqui no Brasil, Oscar, Marcel, né? Essa galera que jogava demais, que fizeram carreira fora do Brasil também, como cestinhas. Jogador espetacular, porém é um jogador final de carreira.
Sim.
E ele já vem tentando sair do Miami Heat há algum tempo, que é a equipe que ele joga, é a equipe forte, disputou finais da NBA há pouco tempo, aí 2-3 anos aí, disputou duas finais também, grandes equipes, e ele é o jogador principal do Miami Heat. Só que ele já vinha pedindo para sair, alguns jogadores aí da NBA são jogadores, alguns temperamentais, porque não só pelo que jogam em quadra, mas que eles recebem por mês também de recurso e são idolatrados. Como é Neymar, como foi Pelé, como foi esses grandes jogadores aí na Europa também, como Messi, Cristiano Ronaldo. Então a gente vê esses jogadores no final de carreira, principalmente agora na NBA, que está fechando a janela de contratações e trocas. Quando houve a contratação do Luka Doncic para o Lakers, acabou criando uma motivação das outras equipes para fazerem trocas, para poder realmente melhorar a equipe. E essa equipe que está sendo melhorada, essas equipes que estão sendo melhoradas, elas vão brigar pelo campeonato.
Uhum.
Claro, a equipe precisa também encaixar, né, Zé? Às vezes você contrata um grande jogador e ele não se encaixa a equipe. E esses jogadores, eles jogam com muito tempo de bola na mão. O que eu quero dizer isso? São jogadores que nas suas equipes, eles jogam para decidir os jogos. Então a bola sempre finaliza na mão dele para ele tentar fazer a pontuação. Quando eles vão para grandes equipes, eles têm que dividir um pouco isso. E isso aí às vezes não encaixa o jogo, mas ele está indo para uma equipe que já foi 4 vezes campeão, Golden State Warriors, Stephen Curry, talvez o maior cestinha de todos os tempos. Um jogador que faz cesta de qualquer lugar da quadra, inclusive da arquibancada. É um cara que chega na brincadeira lá e arremessa a bola da arquibancada e faz. Tem vários filmes e vídeos com isso dele. E o Jimmy Butler também é um jogador de 30 pontos. Então é uma grande estrela chegando no Golden State, uma equipe que já é muito forte. Vamos ver o que é que acontece aí ainda nessa temporada.
Muito bem, chegou a hora de passar o rodo, né? Final do programa, Zé Maria, por favor. Fique à vontade para...
Mister Café.
Como é?
Mister?
Sim.
Din dobrin, dobre viesto.
Ah, oh, italiano.
Não, aí é polonês.
Polonês.
Aí.
O meu mosca
agora,
aí.
Agora eu me passei.
Zé Maria tem origem na Polônia, entendeu?
Ele tem o pé lá na Polônia, né?
Ah.
Boa noite,
ele
Fred.
É primo, boa noite, Tony Café. Ele é primo de Bruno Susmaga. Bruno é que Susmaga.
Ah, é?
Então,
né?
Então é por isso.
Como é?
O pai dele é polonês.
E, o pai
e Zé
Maria?
E Zé não, também já trabalhou, não. Já trabalhou com um polonês aqui em Ilhéus. Então o Zé tem muita história e sabe também falar a língua polonesa.
Já tem muito polonês por aqui,
inclusive,
Zé Maria.
Tem a seleção de voleibol masculino. Tony Café,
oi.
Boa noite, um abraço para você, um abraço aqui para...
Ah, então ele é parente de Frédéric Chopin.
E é? Chopin é polonês?
É.
Não é alemão?
Chopin.
Eu pensava que ele era alemão.
Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite a todos os ouvintes do Gabriel Esportiva.
Boa noite, Júlio. Antes de dar uma boa noite, deixa eu só trazer a notícia de última hora para... Para complicar mais ainda a vida do Colo-Colo, Gabriel Xavier e Arias voltam para o Bahia. Né, já vai estar à disposição no jogo para enfrentar o Colo-Colo. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo 14. Alô, 14, grande condutor aí do SAMU aqui em Ilhéus. Aquele abraço. Meu amigo Batista e o Carmé estão ligados conosco. O Gildásio, ele que trabalha aí enrolando motores aí no Nossa Senhora da Vitória. Alô, Gildásio, aquele abraço. E um abraço também para a galera do posto Jossel aí no Nossa Senhora da Vitória. Muito obrigado pelo carinho da audiência a todos vocês e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Amém. Tony Café, eu queria aqui me...
Fazer uma correção.
Fazer uma correção, pedir desculpa aqui aos ouvintes. Na verdade, Chopin é um pianista polonês.
Polonês.
É, e o nome dele é Frederic, meu xará.
É.
Frederic Chopin.
Eu falei, Frederic Chopin.
É
polonês. Frederic Chopin. Beleza, então.
É o pianista.
Valeu. Ele fez questão, hein, Júlio? De se colocar, João. Sou eu, Frederic Chopin.
Eu xará.
7-4.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, depois das notas do Frederic Chopin, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Gabriel Esportivo volta amanhã, tá? Lembrando que daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Fica ligado aí, tá bom? 7-5.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.